Salve, salve, querido ouvinte. Olha quem chegou. Estamos no ar. Mais um episódio do seu podcast sobre Fórmula 1, o Side Podcast. E nesse episódio a gente vai comentar sobre o GP da Hungria. O badalado aí, GP da Hungria. Chove ou não chove, chove ou não molha. E para comentar comigo esse episódio, temos aqui o nosso oráculo sobre Fórmula 1, Naldo Frank.
Boa tarde a todo mundo, bom dia a todo mundo, boa noite a todo mundo. Zero sequência, ameaçando muito mais do que a chuva da Hungria. Grande dia.
Ficamos esperando essa chuva aí, é 10 minutos, cara, 12 minutos, 8 minutos, cara, o bagulho não chega. Chegou a chover um pouquinho, mas não o suficiente, né, mano?
Coisas que eu tenho certeza. O Kimi Raikkonen correu hoje a corrida inteira com o pneu médio da corrida anterior. A chuva provavelmente tá querendo sair do tráfego do Kimi Raikkonen, por isso que ela não conseguiu chegar a tempo. E talvez essa chuva chegue assim, depois de Silverstone. Mas fora isso, tranquilo.
Fora isso, de boa.
Não, se Silverstone não chover, eu desisto desse ano. Eu não acompanho mais. Largo todo mundo. Vou virar um eremita, vou me trancar numa caverna, chega.
Então vamos lá, vamos por partes, vamos começar do início. Aí logo aí, antes do início, tivemos o nosso querido Vespa, o nosso Max Verstappen, fazendo ali uma barbeiragem no arm up que fala, né? Que é antes do pessoal.
Não, barbeiragem não. Barbeiragem é um termo muito ofensivo. Ele fez uma homenagem ao Alan Prost. Oh,
pelo amor de Deus.
Espera aí. Ele homenageou o Prost. Discordo muito de vocês. Fez cagada.
Quem não viu...
Só porque ele acordou e pô, deu uma de Jorge Verstappen em vez de dar uma de Max.
Nossa,
Verstappen.
Pra quem não, acontece. Pra quem não viu aí, o Verstappen meteu o carro no muro ali na volta antes de colocar o carro no grid. E aí acabou que os mecânicos da Red Bull... Quero ressaltar aqui, palmas para os mecânicos,
trabalho,
puta que pariu, cara. Se eu levo o meu Celta 2008 aqui na mecânica aqui do lado, fica um mês e meio lá e os caras não resolvem meu problema, mano.
Ah, não, dou logo o papo. O pessoal da RBR treina aqui com o seu Dinho, aqui em Irajá, tá? Seu Dinho é igual, parece RBR, só que é com menos gente.
Martelinho de ouro aí.
Martelinho de ouro, aquele homem é um santo, por dois motivos. Um, por aturar minha mãe. Dois, por consertar tudo rápido. Que homem bom. Conserta rápido, não é tão caro e, acima de tudo, demora o carro quebrar de novo. Que homem, parece RBR.
Enfim, aí tivemos essa batida do Max aí na pré-corrida. Os mecânicos da RBR arrumaram o carro ali mesmo no grid. Já destacamos aí o trabalho. E na largada, eu pelo menos esperava um pouquinho mais do Bottas. É, o Bottas, ele queima a largada, né? Ele queima a largada, acaba tirando o pé e ficando pra trás ali. Se eu não me engano, ele cai pra sétimo, Naldo? Sétimo, oitavo? Foi uma coisa assim, não foi?
Foi por aí. Quem largou mal? Foi o Sapatos... O menino Lando Norris e o Sérgio Pérez, assim, um mexicano, ele tá fazendo por onde, sabe?
Tá fazendo por
assim,
onde?
Sim, eu sei que ele tem contrato, mas não tá
Acho
dando,
Acho que
cara.
esses rumores do paddock aí, dessa era dele, abalou o sentimental dele.
É, assim, eu entendo que quando tem um rumor muito forte é porque é quase certo. Mas na vida do quase, eu prefiro ter logo a certeza. Como a gente não tem a certeza, vamos deixar assim. Mas ele fazendo uma corrida hoje que pessoalmente achava que ele iria muito melhor, é suspeito, sabe? Ainda mais depois da corrida, dessa segunda corridaça que ele fez na Áustria filha, e tudo mais. É, enquanto né, o menino Lance Stroll fez o que pôde fazer, se segurou onde que deu e fez ali um P4 bastante assim, seguro, entendeu? Para um piloto bastante criticado e jovem, ele fez uma corrida bem madura hoje.
É o que eu falo, eu volto a ressaltar aqui a minha opinião sobre o Stroll, acho que é a nossa opinião, na verdade, né, Naldo? Não é aquele piloto que, meu Deus do céu, que piloto, mas também não é aquele piloto ruim, né? Aquele piloto que não faria diferença no grid da Fórmula 1, mas não é...
Fazendo a comparação ali nos anos 2000, naquela geração de 2000, pra mim ele lembra um pouco assim... Você criticaram, você azar. Mas ele me lembra um pouco, assim, ali o Fisichella, o Trulli. Assim, ele não é o melhor do grid, entendeu? Mas ele tá ali. Se der mole, pode até pescar.
Exatamente.
Não, de coração, mas se der algum problema esse ano, não duvido, não. O Stroll, ele é hoje em dia, pela situação da Racing Point, ele é cabível de ser um cara que pode vir ganhar um GP
nesse
ano.
Sem dúvida, sem dúvida.
Claro. Numa situação extrema aí, que as duas Mercedes quebrem.
A Red Bull bata, quebre também.
Entendeu? Assim, naquele dia que pô, o Cosmos vai estar alinhado a Lance Stroll, entendeu? Pode acontecer e ele pode vencer.
Papai Stroll vai pagar pro Cosmos se alinhar a ele aí.
Rapaz, vai ficar pobre nesse caminho.
Bom, e aí passado aí do início da corrida, a gente teve, querendo ou não, eles largaram, né, de pneu de chuva, uns de intermediário. De pneu de chuva, com destaque para a Haas aí, o nosso querido, puta, como é que é o nome dele? Gunter? Esqueci, o nome do chefe de equipe.
Ah, o Steiner Gunter.
Isso. Nosso querido Megamente aí, igual os memes da Fórmula 1 aí que estão soltando.
Realmente, assim, hoje eles não arrastaram, não.
Não arrastaram, fizeram uma boa.
Foram muito, muito espertos em terem sacado de primeira, ficaram mais atrás, trocaram os dois carros, e assim, quando te foi ver, tava a Haas em terceiro, em quarto, e tu fazia assim, o que eles estão fazendo ali?
E aí...
Então, assim, infelizmente, né, pela falta de rendimento que tá os carros equipados com o motor Ferrari, não só pelo motivo de motor, por carro também, assim, eles se mantiveram ainda durante muito tempo ali em terceiro e quarto, conseguiram se manter à frente, e se eu acho que até se viesse uma nova chuva, poderia ter ajudado eles, porque deixar mais uma loteria e talvez os dois carros pontuarem, mas no finalzinho, né, veio ali dois pontinhos com o Kevin Magnata em nono lugar. É, pra quem tá ruim, dois pontos tá bom.
É, porra, tá bom demais, cara. É, pra quem não viu aí, na volta de formação mesmo, eles já entraram no box e largaram do box, né, com os pneus. Eles colocaram foram os macios ou super macios? Eu não lembro.
Não, eles foram
de médio.
De médio,
né? Amarelo?
Foram de médio.
Isso, é médio. E aí, no final aí, que deu, não deu acho que nem 7 voltas, todo mundo trocou. E ficou a dobradinha ali, Magnussen e Grosjean, né, de terceiro e quarto. Só que com o decorrer da corrida, que o Leonardo falou aí, com a falta de rendimento do motor Ferrari e do próprio carro da Haas, né? Eles acabaram caindo ali e o Magnata, nosso querido Magnussen, arrancou dois pontinhos na oitava, foi nona? Nona posição, na nona posição.
Nona.
E se eu não me engano, o Grosjean terminou em 14º, 13º, foi alguma coisa do tipo, assim.
É, ele enfrentou ali algum problema, provavelmente um problema que tá ali entre o banco e o volante. Sacanagem. Eu vi aqui em defesa de Romain Grosjean, entendeu? O cara tem 10 pódios, não se achou. Eu acho que ele realmente merece buscar muita categoria, mas mal piloto, assim. Também não é dos melhores, não, mas também não é isso.
Não é o melhor, né? mas não é o pior também, né? Vamos combinar.
Vamos
falar da Ferrari, Naldo? Tá afim?
Falar de quem? Foi? Como assim?
Ah, foi.
Você tá com humor diferenciado? Quer falar da McLaren, não? Quer não?
Vamos falar da Ferrari?
Foi
menos pior, né? Dá pra dizer isso, Naldo?
Cara, eu vi, se não me engano, acho que na sexta-feira foi um gráfico mostrando a evolução em volta do SF1000, né, o carro desse ano, para o SF90. Ironicamente, o
tá
carro desse
rápido,
ano,
né?
Que sem motor adulterado, é um carro melhor. Que incrível, né? Para aí pensar, pô, ano passado era um carro de dragster, né? Só andava em linha reta.
É.
Aí esse ano não tem motor, mas o carro é relativamente... melhor.
Mais pressão, né? Um pouquinho.
Se é um carro que veio para ser um carro vitorioso, campeão, não sabemos dizer, graças a... Agora, né, sem essa gasolina aí, racing da Shell faltando, né? No motor da Ferrari, né? Tá, agora sem o motor adulterado a gente não consegue,
não,
mas sim. Foi uma boa corrida. Prova-se que o ritmo de corrida da Ferrari ainda é bom. Não é para disputar vitória, mas é bom. Não vai fazer, assim, uma vergonha, tipo, ó, vai cair lá pro fundo de pelotão. Não, essa ainda não é a realidade da Ferrari, mas é pra disputar ali terceira, quarta força, que é meio absurdo esperar isso da Ferrari.
Eu vi um comentário, acho que foi, não sei se foi do Giafone ou do Burti, a Ferrari virou uma boa, a melhor equipe do pelotão intermediário, tá ligado?
É um comentário meio maldoso também,
maldoso,
né?
Maldoso.
Mas o Karma... Mas o Karma sempre é lembrado quando o Galvão ficava o Galvão e o Reginaldo Leme toda a Santa Corrida falando da porrada dele, né? Mas é a vida, né? Um dia te bate, outro dia te apanha. Mas assim, eu acho que hoje o grande erro foi da equipe. A equipe sacou o Leclerc primeiro e o Leclerc botaram um pneu macio que ninguém tava usando.
Exatamente.
Ninguém tava usando o pneu macio. E deu o que deu. Perdeu o rendimento rápido. Ficou segurando todo mundo.
Segurou o Vettel um pouquinho.
Acabou parando muito cedo. Não. Ele segurou pra quase todo mundo ali. Tanto que o Pérez, o Ricardo e o Sainz, eles conseguem encostar no Leclerc enquanto ele ainda segurava o Albon e o Vettel.
Uhum.
E a equipe saca o Leclerc. Bota o pneu duro pra ir até o final da pista. Até o final da corrida. Mas assim, era muito cedo. Logicamente, ia chegar a falar da corrida, ele ia estar bem mais sem pneu que os outros. E como ele também demorou para passar o Norris, que ainda estava com um bom ritmo de pneu médio, foi o que atrasou ainda mais ele. Logo em seguida, no momento que, pessoalmente, eu acho que o Vettel estava andando ainda mais rápido que o Albon, a equipe saca o Vettel para botar também pneu duro. Pô, funcionou, deu um undercut e tudo mais. Mas no final da corrida, ali você via que o Albon tinha um pouquinho mais de pneu, o Vettel dá ali uma erradinha. Provavelmente vem pela falta de pneu e perde a posição, e ainda consegue segurar o Pérez, entendeu? Então assim, de certa forma, pela situação que a Hungria é, o Vettel num todo aparentava que iria segurar o Albon e iria segurar aquele quinto lugar, que seria uma boa posição depois de toda essa situação. Entendeu? E ainda dou uma ressalva ainda na corrida do Vettel. A equipe também deu uma cagada com o Vettel. Quando saca o Vettel ali pra tirar o pneu intermediário pra ir pro pneu de corrida, um pneu de pista seca, acertou em ter colocado o pneu médio, mas tem um problema. Ele poderia ter dado uma, duas voltas a mais e ter parado com o pit vazio. Ele parou com o pit cheio e nisso aí ele perdeu tempo. A equipe fez uma parada muito boa e, se não me engano, até melhor do que a parada do Leclerc. Só que ele fica ali parado. Porque tava entrando gente e a equipe foi conservadora, fez certo. Uhum. Pra não levar nenhuma multa lá na frente, nem o Vettel tomar 5 segundos.
Exatamente.
Ou qualquer
exatamente.
Outra punição.
É, e, cara, foi uma corrida boa do Vettel. Eu não tenho, acho que, nenhuma crítica pra ele.
Não tenho o que falar.
Foi uma corrida boa.
Não errou em nada.
Foi boa. Ele fez o que dava pra fazer com o carro ali.
Ele deu uma saidinha logo depois que botou o pneu médio. Provavelmente ali, porque ou ele pegou uma parte que ainda estava úmida, ou o pneu não estava ainda tão aquecido, até porque era um momento que a pista estava bem mais úmida. E depois disso, a errada no finalzinho na corrida, onde o Albon passa ele, mas assim, tinha menos pneu e tudo mais, assim, dá pra entender, não é um erro tipo assim, ai meu Deus, caraca, nossa, que tetracampeão horroroso, entendeu? Jacques Villeneuve de 4 títulos. Não é isso, entendeu? Se quando você não tem mais pneu, não dá
não
pra fazer
adianta,
muita coisa com o carro. Você pode ter o melhor carro, mas tu tá andando com o pneu carecão, cara. Não dá, é loucura. Não tem muito o que fazer.
E, bom, querendo ou não, acho que foi um bom resultado pra Ferrari. Foi o P6? P6 da Ferrari, né? Isso?
Foi pra P6. É. Seria P6 e P10. Se, né, também não fosse o mesmo problema de falta de pneu.
Com Leclerc.
E o Sainz, aspas, né, herdando ali o P10 do menino Charles Leclerc.
Bom,
na briga de futuros companheiros.
No atual momento da Ferrari, acho que foi uma boa posição ali pro Vettel, P6. Destaques negativos aí, teve aquele incidente do Latifi com quem foi? Acho que foi com o Magnussen?
Com a pista.
Foi com quem?
Com a pista.
Com a pista. Eu digo, né?
Ele tava com um grande problema, ele não conseguia se encontrar na Hungria, coitado do menino.
Mas...
Não, piada à parte, mas o filho da mãe, ele largou bem,
largou,
cara. Ele ficou durante um
largou.
Bom tempo ainda de intermediário, ele ainda ficou de P10,
largou,
cara.
Mano.
Eu falei assim, não pode ser. A estrela do menino Russell tem algum problema com a energia cósmica,
mano.
Não sei se é o segundo sol, alinhamento com Júpiter, se é o signo dele, eu não sei. Eu falei assim, só falta agora o Latifi também conseguir pontuar e o Russell
não,
pô.
Mano, eu sei que quando chegar o dia do Russell pontuar, velho, vai ser uma... Véi, vai.
Ah, não, vai ser fogos aqui na cidade inteira.
A gente tem que marcar algum evento histórico assim pra quando ele pontuar, porque vai ser a baderna, mano. Vai ser a baderna.
Fazer tipo aqueles eventos fakes de
exatamente,
Facebook.
Exatamente, exatamente.
Chopada pro primeiro ponto, pra dar desvirginada nos pontos do Russell.
Exatamente, mano, vai...
Aí levar cerveja de índole estranha, principalmente barata, muitos fogos.
Ai, meu Deus, tem que fazer uma comemoração. E aí, teve o ataque, eu lembro que teve o ataque, entre aspas, aí do Bottas pra cima do Verstappen. Bottas não conseguiu passar o Verstappen. Menino
eu
Vespa
também
andando
não entendi
pra caramba.
Muito bem isso aí, cara. É quando
eu,
Bottas,
eu achei estranho.
Ele encosta ali de médio.
Exatamente.
E ele para de novo e não volta de médio, eu falei assim, porra, tem alguma coisa aí. É o seguinte, ou a equipe não tinha mais nenhum pneu médio, zero bala, ou não sei o que que
não,
houve.
Então,
Pessoalmente, eu não teria feito a estratégia que eles fizeram, não, entendeu? Eu teria voltado com um pneu já, com um pneu duro pra ir até o final da corrida mesmo, entendeu?
É, então, eu achei estranho...
Como o único que eu iria apelar com dois pneus seria o próprio Hamilton, até porque ele tava na frente, em contato intermediário, já saiu metendo 8 segundos na frente de todo mundo. Então, assim, a corrida dele tava na mão, se ele quisesse parar 15 vezes, se eu sou da equipe, lá, para ele, né? Ele tá na frente, né?
Uhum. É, então, eu achei estranho, porque teve um momento ali na corrida, eu não lembro, acho que foi da, sei lá, da volta 20 pra 30 ali, foi algum momento ali no meio que o Bottas encostou muito no Verstappen, ele encostou ali, tipo, ficou coisa de um segundo e meio, acho que até baixou de um segundo, só que teve de uma hora pra outra, meu, o Verstappen voou na frente, tipo, abriu 6 segundos, eu não sei o que aconteceu, não sei se foi o Verstappen que começou a andar muito, ou se deu alguma merda no carro do Bottas, essa parte eu não...
Eu lembro mais ou menos, mas acho que não chegou a abrir isso tudo, acho que abriu uns 2, 3 segundos, foi um período que eles começaram a pegar muitos retardatários, o Verstappen conseguiu, dentro ali, daqueles miolos ali, trocar melhor a posição do que o Bottas, e nisso aí a equipe falou assim, ah, vamos repetir o feito do ano passado, vamos sacar aqui voltando 20 voltas, que ele vai alcançar, e assim, ele realmente alcançou. Aí o nego falou, ah, mas não era o Hamilton. Vamos lembrar ano passado. A equipe fez exatamente isso pra caçar a vitória. Só que o Hamilton, ele vem com um pneu médio. Enquanto o Verstappen tava de pneu duro. Que tava lá desde a única parada que ele fez. Já o Bottas não, ele tinha parado. Quando tava com um pneu médio. Tava voando pra cima do Verstappen. Querendo ou não, ele colou e provavelmente ele iria passar, mas não sei se a equipe foi querer ser conservadora, porque vamos supor que eles tinham na telemetria deles que ele iria passar, não iria conseguir abrir muito, ia ter que parar e voltar e ter que remar tudo de novo com um novo pneu, com um pneu zero bala duro, já que provavelmente não tinha outro pneu médio ali zero bala para poder usar. Então eles fizeram essa sacada e deu no que deu, entendeu? Assim, chegou no final, ele realmente conseguiu tirar a diferença, encostou no Verstappen, mas ele pegou de novo o retardatários, demorou um pouco e nisso aí chegou na última volta encostado, mas uma coisa é encostar e outra coisa é passar, ele não passou e, bem, acaba sendo uma corrida que o pessoal vai dar uma fritada no finlandês, que pessoalmente... Fez uma boa corrida, mesmo com uma largada horrorosa.
É, ele largou mal e correu atrás, né, ali do que...
Sim.
Do que era possível. Acho que pra ser a corrida, entre aspas, perfeita dele ali, levando em consideração essa largada ruim que ele teve, seria pegar o P2 do Verstappen, né? Não, não rolou, mas é isso.
É, não, se ele pega ali, se configura como é que tava, né? Ele, ele segurando a volta mais rápida e passando o Verstappen, ia ficar muito bom, porque assim, o campeonato ia estar empatado, o campeonato de pilotos ia estar empatado com os dois pilotos da Mercedes com o mesmo número, o Hamilton só está na frente por causa do desempate, que ele teria duas vitórias contra uma vitória, mas assim, a gente iria chegar na Inglaterra com os dois empatados, então assim, ia dar mais emoção. Não que não possa acontecer alguma desgraça no meio do caminho das duas corridas na Inglaterra, né? Mas é aquele negócio. No passado foi ser provado que, né, até quando dá errado, quando começa a dar muito errado ali pro menino Hamilton, se você não conseguir segurar muito à frente, lá na frente, quando a Mercedes voltava a ajeitar o carro e meio que dava, ele meio que apertava ali um botão no cérebro, não dá mais pra alcançar o carro, entendeu? Num todo, o Bottas, ele não conseguiu fazer uma sequência de, igual o Rosberg fez, né? De umas 5 ou 6 corridas vencendo sempre, fica muito difícil, ainda mais no ano que o campeonato vai ser encurtado.
É aquilo, né? Acho que o Rosberg, ele soube usar, acho que tudo o poderio que ele tinha contra o Hamilton, né, cara? Ele usou psicológico, acho que principalmente psicológico, né? Que ele botou, teve um momento ali que ele botou o Hamilton, tipo... É, não vou dizer no bolso, mas na cabeça, né, dele, tipo...
Ah, eu acho que ele botou no bolso, assim, de uma forma total, entendeu? Tanto em pista, por mais que o Hamilton tinha melhor tempo, ele iria virar o campeonato, mas não todo aquele negócio, ele aproveitou o salto alto do Hamilton, entendeu? O cara vinha badalado, ganhou dois títulos e tal, ele falou, pô, já meti 2, 3 vitórias no ano passado, terminei vencendo. Esse ano, comecei vencendo e com um apoio, com uma boa vantagem. Vou atrás.
É, exatamente.
Então foi isso. Aí tem aquele acidente maravilhoso entre as duas Mercedes em Barcelona. E o fadídico motor que explode na Malásia. Então assim...
É.
Junta tudo foi realmente um grande ano.
Os atos cirúrgicos do Rosberg, ele contou com a sorte também, né? É, não sei se dá... Não sei se dá pra dizer que se não fosse a quebra da Malásia, o Hamilton teria ganho aquele campeonato. Não sabemos como é que seria ali pra frente. Mas, de qualquer forma, deu Rosberg. Isso aí vocês já sabem, né? Foi 2016.
Isso é.
Renault. Os franceses... É, o Ricardo tá carregando os franceses. Carregou, na verdade, os franceses nas costas esse final de semana aí. Ricardo terminou ali num P8... Né? E o menino jovem Ocon terminou em 14º. Alguma ressalva aí ao Ocon e Ricardo, Ronaldo?
É, parece que o menino Ricardo, ele gosta de dirigir esse motor Sandero, né? Nossa senhora, ele tem uma afinidade com esse motor. Parece eu dirigindo qualquer Chevrolet motor VHC. Eu tenho uma intimidade com o acelerador de qualquer carro que tem aquele motor. Nossa senhora. Assim... Ele tá fazendo até um pouquinho mais do que poderia fazer com aquela Renault. É, eu acho que entre a comunicação entre ele e o engenheiro dele foi muito boa durante a corrida. Ele sabe ler uma corrida muito bem. Fez um P8 dentro de um cabível, entendeu? Ele vai, me para, volta com um pneu médio. Não, depois da segunda parada, mete um outro pneu médio. E foi coisa assim, mais acertada. Provavelmente ele era o único cara que tinha um pneu médio ainda zero bala, ou muito bem conservado. Tava com menos gasolina, conseguiu se manter num rendimento bom. Ele volta na frente do Leclerc, o Leclerc não consegue acompanhar ele. Ele tenta dar uma ameaçada pra ir mais à frente, viu que não ia dar, se manteve ali em P8. Assim, salvou os pontos da Renault na corrida de hoje, entendeu? Ele consegue salvar muito bem esses pontinhos ali, um P8... discreto, bom piloto que a gente espera sempre estar disputando pódio, sempre disputando corrida, mas é aquilo.
O carro que ele tem é o que dá, né?
A Renault me lembra a Toyota ali dos anos 2000, injeta muita grana, mas injeta de forma errada. Pelo menos assim, a Toyota ainda não tinha um piloto realmente bom para disputar a vitória, diferente da Renault que tem. Ano que vem vai trazer o Choronço, que na minha opinião não é acertado, mas é a vida que segue.
Eu tava comentando com um colega meu, me tira essa dúvida aqui. Top orçamento da Fórmula 1 é Ferrari, né? Mercedes.
É Mercedes, Ferrari e RBR.
Ah, eu achei que a Renault tivesse ali em terceira, mas não, né?
Não.
É um orçamento bom, mas não chega perto, né?
Não, pô, é...
Eles podem colocar mais dinheiro, né? Falar a verdade. Só que eles não,
eles
não botam,
né? Eles têm um projeto pra vir pra vencer, mas eles não querem gastar com pesquisa de desenvolvimento. Então. E o Ciro, ele parece mais é um funcionário da diretoria da PSA do que um cara que pô, tá lá pra realmente tipo, brigar pra trazer grana, investimento.
É o que eu tava falando, né?
A equipe,
a Renault, ela tem um dinheiro pra colocar, mas ela não coloca, né?
E como bota tarde, traz as coisas tarde, a Renault é estranha, cara. Aparentemente, o motor está confiável.
Ok, né? Nenhuma quebra, né?
Nos últimos anos, assim... Teve na corrida passada, mas não foi bem um problema de motor. Foi um problema de resfriamento, Eu acho que ela tem alguma coisa no duto do Ocon. Uhum. Mas assim, num todo, assim, aparenta um motor bom, um motor relativamente forte e até agora confiável dentro de um cabível.
É,
quem veio estranho essa corrida foi o motor Honda. Honda, desde sexta-feira, dando problema, literalmente nos quatro carros, os quatro pilotos falando. Acho que era mais poder, tá com algum problema, o balanço tá estranho. Não foi um final de semana perfeito para as equipes da Red Bull, uhum. Mas assim, tanto que desde sexta-feira o Gasly ele reclama, falando que ele faz um comentário muito bom, falando que, né, que o carro dele fedia um churrasco. Hoje, realmente.
Hoje fumou.
Já tava com a fumaça.
Fumou.
Provavelmente já tava botando aí uma carne, né? Aí falou, vou parar, né? Vai começar a assar a carne.
Vou parar no box e vou assar a carne, puxar a carne.
E assim,
o Gasly foi o único abandono, né, da corrida.
Foi. O Latifi, que eu achei que ele ia abandonar em algum momento, também não abandonou. Não todo é bom, né? Acabou recolhendo, né, mais dados pra equipe. Mas é isso, entendeu? Só o motor Honda que deu uma...
Esfumaçada.
Deu uma assustada esse final de semana. E desde a semana passada também tá ali apresentando ali algum mistério. Aparentemente, não se sabe se é por algum componente elétrico no entorno do motor. Se realmente voltou a ter um pequeno problema de confiabilidade. Vamos torcer para que não, né?
Vamos torcer. Bom, e a classificação aí dos 10 primeiros ficou assim, ó. Foi Hamilton, Verstappen, Bottas... grandíssimo quarto lugar do Lance Stroll. Tivemos Alexander Albon, Sebastian Vettel, Sérgio Pérez, Daniel Ricciardo em oitavo. Em nono, Kevin Magnussen e em décimo, Sainz. E a volta mais rápida aí ficou com Lewis Hamilton. Foi 1:16.627. Ele fez na última volta, inclusive, né? Essa volta mais rápida aí.
Eu acho incrível, né? O Hamilton é um cara muito grande dentro e fora de pista, né? Porque ele leva o isolamento social a sério enquanto corre,
meu,
né?
40 segundos lá.
Ninguém perto do cara.
Meu, na primeira volta ele abriu, tipo, 8
segundos
ali nas primeiras voltas.
Eu não sei qual é a dele, entendeu? Eu não posso criticar muito, porque eu também sou uma pessoa meio de lua, às vezes tô igual a ele. Toda 40 segundos de distância do próximo,
nossa,
entendeu?
Cara.
Mas assim... Naquele momento que ninguém mais ligava pro Hamilton, a equipe disse, vamos parar ele. Você tem tempo. E assim, ele não precisava parar. Ele já tinha ganhado a corrida. Aí meteram um pneu macio, que a Ferrari poderia ter feito isso no final da corrida, viu? Tipo, a Mercedes falou, pô, não era o momento, sabe, Ferrari? Fazer o quê, né? Todo dia, né, um 7-1 diferente na Ferrari.
Exatamente.
Aí ele foi lá, né, botou um pneu novo, um pneu macio, voltou na frente, não pegou muito engarrafamento. Aí falou assim, tô aqui de bobeira, né, vou fazer aqui.
Vou lançar...
Open bar de volta rápida.
Open bar de volta rápida.
Porque teve uma volta que ele deu que ele tinha dado já uma melhor volta, a qual ele fez isso, pegando uma caralhada de trânsito.
Sim.
Inclusive, acho que foi até a hora que ele passou o Leclerc já, de pneu... Tipo, pneu macio, aí eu fiquei assim, porra, sacanagem. Aí eu falei assim, não. Tipo assim, dá logo a vitória, manda ele parar da vitória,
exatamente.
tá, volta pro resto aí, pô. Mas Hamilton, é isso, entendeu? Hashtag, enfim, Hamilton ele tem que correr com outra hashtag, não tem que ser com nós corremos comum, tem que ser fique em casa, mantenha-se distância, porque ele tá sempre longe de todo mundo.
Fique em segundo lugar, mantenha-se distante de mim, porque... O Hamilton, ele só não deu volta no Vettel, que foi em... Minto.
Não,
ele só não deu volta no Albon, que tava em quinto. Do Albon pra trás, ele deu volta em todo mundo. Inclusive, deu 5 voltas... O Latifi terminou 5 voltas atrás do Hamilton, meu.
Semana que vem ele termina a corrida, pô.
ele deve estar terminando agora a corrida. A gente tá gravando 1:40 agora o podcast, ele deve estar terminando agora.
Nada, provavelmente ele deve ter errado, ter botado mais um jogo de pneu ali, cara.
Bom, eu acho que falamos de tudo. Teve o recorde do Schumacher, ó. Do Hamilton, agora que ele empatou com o Schumacher em números de vencer mais em um circuito, né? O Schumacher lá em Magny-Cours, como é assim que fala? Magny-Cours, na França?
Magny-Cours.
Isso. Tem 8 vitórias e agora o Hamilton também tem 8 vitórias na Hungria. É o Hamilton aí despontando recordes e arrisco dizer que já não vai bater os recordes do Schumacher aí, sem dúvidas.
Não.
Isso aí
com
é
certeza.
Uma questão de
isso aí...
tempo, não tem nem o que discutir.
Não, essa é a questão de chegar ao final
Exatamente,
do ano.
É a questão do tempo.
Cara, agora sim, uma coisa que eu acho que eu já achava absurdo com o Schumacher. O cara chegou próximo dos 100. E pensar que o Hamilton tem tudo para bater 100 poles, melhor, bater e ter mais de 100 poles e 100 vitórias.
Exatamente. E esse Você sim, esse todo, sim, cara. Eu acho que é um recorde que vai manter aí por um bom tempo. Porque
ah, se não a gente nenhuma a gente equipe não, dominando a gente, da forma que tá dominando.
A gente não vê nenhum piloto, piloto igual o Hamilton, assim, chegar numa equipe boa já e ganhar pelo menos uma corrida por ano, né, que foi o caso dele. E todas as corridas, todas as temporadas que ele disputou, ele ganhou pelo menos uma corrida. Então acho que vai demorar até surgir esse talento aí. E vamos ver, né? Vamos esperar.
Ele assim, foi como eu falei do Ricardo, né? Ricardo tentara com o motorzinho do Sandero dele. Eu tenho com o Chevrolet VHC. O Hamilton tentara de andar de Mercedes. De ônibus, é. Entendeu?
todo...
Ele não pode ver um Mercedão de ônibus ali, um Marco Polo, que ele vai lá, porra, meu, vou acelerar essa porra.
Todas
aqui,
as vitórias entendeu? Dele foi com o motor Mercedes, né, cara? Que
não, ele incrível. Só correu de Mercedes. Ele só correu de Mercedes. Ele só foi campeão de Mercedes.
De Mercedes, o menino entende, mano. O menino entende.
Exatamente, entendeu? Não é igual o senhor Schumacher, igual a ganhar de Ford, Renault e Ferrari, entendeu? Dá um motor, eu tento vencer. Não, não, a parada dele é Mercedes. Dá um carro merda pro Milton, mas o motor tem que ser Mercedes.
Pode ser o carro merda. Se for motor Mercedes, ele vai arrancar pelo menos uma vitorinha ali, uma vitóriazinha, no mínimo.
Um
ele
pódio.
Ele vai arrancar.
No mínimo, uma vitória e um pódio. Isso ele consegue. Só dá um Mercedes pra ele.
Bom, rapaziada, eu acho que é isso. Essa foi a nossa visão aí sobre o GP da Hungria. E com isso aí o Hamilton acaba assumindo a ponta do campeonato aí, na frente do Bottas. E é isso. Muito obrigado aí, Naldo Frank, pela sua perspectiva.
Ah, eu que agradeço, cara.
É sempre um prazer estar aí contigo, cara.
Também, cara. A única coisa que me chateia nesse GP da Hungria é o tratamento da Ferrari ao Vettel. Pô, tirar o nome do maluco do casaco é sacanagem. É muita sacanagem.
Ah, eu vi o vídeo do
pô, isso é um desrespeito. Isso é um desrespeito com o trabalhador. Cadê a OAB pra ajudar menino Tião? Cadê?
Incompetência da... Não, sério, eu até compartilhei no meu Facebook pessoal, assim, cara. A Ferrari tá podre, mano. Foi podre. Essa ação da Ferrari foi podre, cara, na moral.
Pô, mó desrespeito, assim, se fosse um piloto que não conseguiu fazer muita coisa, você entenderia exatamente. A raiva e tudo mais. Você entende o desentendimento do chefão da RBR com o Vettel, porque ele negociou com a Ferrari ali na calada. Você entende o porquê de haver um boicote ou esse tipo de coisa. Agora um cara que tava ali, tava tentando dar o máximo que dá e querendo ou não... Foi o único cara que conseguiu desafiar o Hamilton sem ser da mesma equipe. Então, assim, é uma puta de uma sacanagem, brother.
Puta
entendeu?
Sacanagem.
São coisas que não dá pra entender. Mas é a vida. Daqui uma ou duas semanas que é Inglaterra. Daqui a duas, né?
É dia 2 de agosto. Duas semaninhas sem
Fórmula 1. Tá bom, dá pra respirar. Mais tarde tem a NASCAR, vai ter Fórmula Indy, voltou o MotoGP.
E a gente vai seguir aí, a gente tem que gravar. O nosso fim aí do especial dos anos 2000.
Essa semana
2010,
já
né?
sai, já avisei no Twitter, no Se nosso no resuminho que eu fiz ali da corrida, né? Sobre a minha ótica ali no TT. Essa semana sai ou o tiro vai comer. Acabou.
Exatamente. Então é isso aí, pessoal. Sigam a gente nas redes sociais. A gente tá sempre comentando aí o fim de semana da Fórmula 1 no Twitter. É @sidepoddc. A gente comenta ali um pouco dos treinos livres, comentamos o qualifying. E a corrida a gente comenta na íntegra aí, sempre eu ou o Naldo. E comentando.
Oi, dependendo também do dia, como tiver o dia, a gente ainda vai comentar outras corridas. Hoje eu acordei um bocadinho mais cedo, deu pra pegar pelo menos a MotoGP.
Né?
Não, porque assim, eu não ia acordar às 5 da manhã pra ver a moto não rola. Mais tarde eu vejo e faço um resumo lá no Twitter pra vocês. Não
sai
dá,
do podcast, é informação, é cultura e é isso aí. Informação de primeira ponta aí pra vocês. Muito obrigado, meus queridos ouvintes. Esperamos vocês na próxima.
Tchau, amiguinhos.
E é isso aí. Um beijo, um abraço. A voz fininha do Naldo.
Tchau, amiguinhos. Até o CP da Inglaterra. Onde o duende morre de medo da Rainha Elizabeth.
Beijo, pessoal. Até mais. Valeu. Até a próxima. Tchau.
Tchau.